agora o médico oncologista, Dr. Vinícius Gonçalves. Ele atua na Oncoclínicas, aqui no Rio Grande do Sul, com base em Porto Alegre, para nos ajudar com o tema. Dr. Vinícius, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. É um prazer conversar contigo, com a tua audiência, sobretudo nesse mês tão especial para nós, que é o Novembro Azul.
Muito obrigada, doutor, por também se colocar à disposição. Doutor Vinícius, a gente sabe que a questão da identificação, né, ou seja, o diagnóstico precoce, talvez seja uma chave muito importante, né, na possibilidade de qualidade de vida desse homem, de cura e tudo mais. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre o que sabemos, o que temos de novidades em 2025 para falar do câncer de próstata.
Não, perfeito, Beverly. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né, que a gente sempre batalha no Novembro Azul, que é a detecção precoce. A gente sabe que um paciente diagnosticado com câncer de próstata numa fase inicial da doença, ele tem uma chance de cura muito alta, especialmente, né, quando a gente utiliza técnicas novas de tratamento, como cirurgia robótica, radioterapia de nova geração, que não só funcionam muito bem, como também são muito menos tóxicas, né? Evitam muitos dos efeitos colaterais que os pacientes poderiam ter antigamente com esses tratamentos, né? Então, esse tem sido o nosso foco nesse Novembro Azul.
Doutora, a gente sabe que o câncer do Rio Grande do Sul com maior incidência é o de mama, não é o de próstata, mas entre os estados da região sul, o câncer de próstata no Rio Grande do Sul, ele é um dos maiores, né? Com uma expectativa, de acordo com o INCA, de 3.510 novos casos por todos os anos. Tem alguma correlação com algum tipo de estilo de vida, comportamento atrelado ao gaúcho aqui do sul com essa questão da alta incidência?
Essa é uma excelente pergunta, Beverly. De fato, o câncer de próstata, ele é disparado o câncer mais comum no homem, né? Quando a gente exclui, então, os tumores de pele, né? não malignos, e os tumores de mama nas mulheres, o próximo tumor mais frequente é o câncer de próstata, né? E na nossa população, acho que a gente tem uma peculiaridade, né, que à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão vivendo mais, esse é o principal fator de risco para desenvolver câncer de próstata, né? Então, a gente não tem nenhuma correlação em relação à alimentação, hábitos de vida, né, específicos assim da nossa população, mas talvez por ter uma população já um pouco mais envelhecida, a gente acaba vendo mais casos de câncer de próstata aqui na nossa realidade.
Entendi. Doutor, sobre essa questão aí da dupla dinâmica, que vira sempre, todos os anos, meme, né, em novembro, que é a dupla do exame que faz o diagnóstico e tudo mais, ou mesmo a prevenção, que é o PSA e o toque retal. Já melhorou um pouquinho essa questão de brincar com essa questão do toque, porque para a mulher, esses exames mais invasivos, exames de toque, eles são muito comuns, naturais até. Mas para o homem virou todo né, se faz todo um mito em torno disso, que acaba que muitas vezes prejudica de que o homem, numa determinada idade mais jovem, que poderia fazer prevenção, evite o consultório médico. Quando precisa fazer a dupla dinâmica dos exames ou quando pode ser só o PSA?
Isso é muito importante, né? Muitos homens acabam realmente não procurando médico por medo, por preconceito, né, de ter que ser submetido ao toque retal. Eu diria que o principal aspecto do rastreamento, da detecção precoce do câncer de próstata é o PSA, tá? O toque retal, ele pode complementar esse exame, né? Ele pode ajudar em alguns casos, eventualmente duvidosos, ou que o PSA não esteja tão elevado, mas ele não é fundamental. O fundamental é o PSA. Então, eu acho que isso não deve ser um impeditivo para a pessoa procurar ajuda, né? E se eventualmente o homem não se sentir confortável de fazer o toque retal, levar isso para o seu médico e procurar uma outra forma de, mesmo assim, continuar fazendo essa prevenção.
Claro. Doutor, o que precisamos saber, né, no caso agora em especial sobre a questão do câncer de próstata, que pode ser um sintoma ou uma idade mínima indicada para começar a fazer esses exames anuais? O que os homens precisam saber sobre a questão do câncer de próstata como orientação?
Não, perfeito. Eu acho que o principal que a gente já está fazendo, né, que é essa conscientização, as pessoas entenderem que isso é extremamente prevalente, né? A gente estima que um a cada seis homens possa desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Então, acho que é algo que tem que estar, né? A gente tem que se preocupar e tem que cuidar disso, principalmente a partir dos 50 anos, que seria a idade recomendada para começar uma prevenção. Eventualmente, até algum paciente que tem um familiar, um irmão, um pai com câncer de próstata pode começar antes, com 45, 40 anos, né? Já fazendo PSA, já procurando cuidado médico. Então, acho que esse é o foco principal, né, em relação à detecção precoce e à prevenção. E em relação ao tratamento, acho que também a gente explicar para as pessoas que existem muitas opções de tratamento, são tratamentos efetivos, né, e não necessariamente a pessoa ter o diagnóstico de câncer de próstata vai ser uma sentença, né, o que não vai ter o que ser feito, pelo contrário, né, existem vários recursos, né, como eu disse, com radioterapia, cirurgia, que são extremamente efetivos e que podem curar, né, esse problema, e a pessoa pode seguir a sua vida normalmente.
Doutor Vinícius, a hiperplasia benigna também acontece, né? E por vezes ela precisa também de processos ou cirúrgicos ou de tratamento medicamentoso. Qual a diferença entre o câncer de próstata, né, propriamente dito, e a hiperplasia benigna e como as pessoas, né, como os homens devem se ocupar de uma e de outra?
Essa é uma grande dúvida, né, que os homens têm, porque a hiperplasia, que seria o aumento benigno da próstata, é muito frequente, muito mais frequente até do que o próprio câncer de próstata. Essa é uma condição completamente benigna, né, que não vai causar nenhum risco de vida para o paciente, mas pode causar muito desconforto, né, dificuldade em urinar, algum sintoma urinário. Diferente do câncer de próstata, que se não for diagnosticado, é uma doença que pode eventualmente até se espalhar para outros órgãos, né, causar um problema mais sério. Então, existem grandes diferenças, né, entre o aumento benigno da próstata e o câncer. Uma coisa não está relacionada à outra, não quer dizer que eu tenha um aumento benigno da próstata que eu vá desenvolver câncer. E também para essas patologias benignas da próstata existem tratamentos, como tu disseste, né, com cirurgia, com medicamentos que podem ajudar esse homem. Então, acho que qualquer sintoma urinário tem que ser avaliado. O ideal é que se procure um urologista, um clínico que possa procurar aí qual que é a melhor solução para cada perfil de paciente.
Claro. Doutora, a gente sabe também que a Oncoclínicas é uma referência, né, no Brasil sobre a questão de tratamento de vários tipos de cânceres. No caso do câncer de próstata, o que que tem hoje de tecnologia embutida nas cirurgias, né, ou no, nos próprios tratamentos que por vezes precisam ser ou minimamente invasivos ou invasivos ou mesmo inteligência artificial?
Perfeito, Beverly. Aqui a gente precisa separar dois grupos de pacientes, né? Os pacientes com uma doença mais localizada na próstata, que é a grande maioria dos homens, vão ser tratados ou com cirurgia, e aqui a gente tem uma preferência pela cirurgia robótica, que é menos invasiva, né? Que causa menos danos, assim, quando o paciente faz a cirurgia com esse recurso, e também a radioterapia, que hoje em dia é extremamente precisa e também consegue tratar esses pacientes que eventualmente não possam fazer cirurgia com muita eficácia e com baixos efeitos colaterais. Mas também existem os pacientes que eventualmente já têm uma doença mais, uma fase mais avançada ou que porventura tenham feito um tratamento localizado no passado e que precisam de um novo tratamento. E para esses pacientes também existem uma série de novas medicações, né, também pouco tóxicas, medicamentos hormonais, que são extremamente efetivas e que podem controlar a doença muitas vezes por anos ao longo do tempo.
Perfeito, doutor. E também alguma técnica nova de cirurgia, porque a gente sabe que tem alguns profissionais, inclusive, que desenvolveram técnicas, né, e que aplicam, enfim, e por vezes elas são. O que eu quero dizer, doutor, é que essa área, né, da próstata, nem todo mundo sabe, é uma área muito vascularizada. Tem risco de sangramento, tem um risco pós-cirúrgico, muitas vezes que assusta o homem, e aquela questão também da questão sexual, né, de ter a vida normal depois de um procedimento cirúrgico. Tem alguma iniciativa nesse sentido que possa dar mais segurança também para os homens que precisam lidar e enfrentar com o processo cirúrgico?
Não, com certeza. De fato, a próstata é um órgão pequeno, né, numa região delicada e que é muito vascularizada, né? A gente tem várias veias que passam nessa região e também vários nervos que, se forem lesionados, poderiam causar até alguma disfunção erétil, né, impotência. Então, utilizar esses recursos, né, como a cirurgia robótica, evita, né, que sejam lesionadas essas estruturas, e com isso a gente acaba diminuindo muito o risco do homem ter um sangramento, ter incontinência urinária ou disfunção erétil, que era o que a gente via mais no passado, né? Então, isso também acho que é algo importante para a gente passar para a população, né, que isso também não deve ser um impeditivo, esse medo, né, da sequela do tratamento, porque com esses recursos a gente consegue minimizar muito isso.
Claro. Doutor, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que eu gostaria ainda de manifestar, no dia em que a gente está falando sobre, né, conscientização, prevenção, diagnóstico precoce do câncer de próstata?
Então, Weber, eu acho que a gente tocou em vários pontos importantes, né? Eu queria reforçar essa importância da gente fazer a prevenção, a detecção precoce, de eliminar esses preconceitos, né? Não deixar de procurar cuidado, né? Por um medo, por um receio de fazer um toque retal, por exemplo, né? Porque, como eu disse, existem outros recursos que a gente pode usar. E a minha mensagem também vai para as mulheres, né? Muitas vezes, quem acaba estimulando, né, o homem, o marido, o familiar a procurar auxílio, né? Então, acho que essa mensagem é importante passar para todos. Como a gente está falando de uma doença extremamente frequente, né, a gente precisa dessa conscientização para que lá na frente a gente possa diminuir o risco das pessoas terem problemas mais graves com câncer de próstata.
Perfeito. E doutor, por último, ainda não posso lhe deixar embora sem lhe perguntar, né? O que que os homens devem ficar atentos como sintoma que possa indicar algum distúrbio, alguma disfunção e que possa levar aí à questão de pensar que tem alguma coisa relacionada, algum defeito, algum mau funcionamento da sua próstata?
Não, perfeito, né? O ideal, na verdade, Beverly, é que o homem procure, né, o urologista, o clínico, faça os seus exames sem ter nenhum sintoma. Muitas vezes, quando a gente já tem algum sintoma, isso é um sinal de que a doença já está numa fase um pouquinho mais avançada, né? Mas o que que pode chamar atenção? Eventualmente algum sintoma urinário, dificuldade para urinar, ardência, a urina ficar presa, né? O homem sentir que não esvazia a bexiga, algum sangramento, né? Então qualquer alteração na parte urinária, né, fora do normal, deve ser avaliada. Eventualmente, isso pode ser, como a gente comentou antes, um problema benigno da próstata, mas isso certamente precisa ser avaliado de uma maneira melhor.
Tá certo, doutor Vinícius, muito obrigada pela sua gentileza aqui em prestar as informações. Um forte abraço, uma boa semana.
Eu que agradeço, boa semana.